Falar de memória.
Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, mais uma edição. Continuamos na segunda metade do século XIX. É um período cheio de histórias. Desta vez recordamos os chamados Tratados Desiguais, João.
Exatamente, e podemos aqui recordar o que se poderia chamar o verão quente de 1844. Junho e por aqui, por toda esta região, ainda se ouvem os ecos da Guerra do Ópio, a Primeira Guerra do Ópio. Hong Kong tinha sido ocupada em 1841, portanto passam 3 anos sobre a ocupação de Hong Kong. Tudo isto está em revolvimento, pode-se dizer. Estamos a 1 ano de distância da vinda de Ferreira do Amaral para cá, com ordens terminantes da Corte de Lisboa para transformar Macau em Porto Franco, já falamos disso num outro programa, e da maneira que nesta altura os Estados Unidos entram nesta grande corrida das potências ocidentais à conquista da China. Está a Inglaterra, está a França, está até a Itália, também está na corrida ao Extremo Oriente, e os americanos não podiam ficar de fora. E de maneira que o seu avanço, eles enviam para aqui um enviado especial, Caleb Cushing, que vem um pouco antes do Almirante Perry, que vai abrir os portos do Japão ao comércio internacional. Caleb Cushing chega ao único ponto onde pode entrar na China, que é Macau. Hong Kong não é reconhecido pela China, portanto Hong Kong não passa de um entreposto para nada, porque as fronteiras estão fechadas, e é um entreposto para a Moi e para outras colónias ocidentais, melhor inglesas, que estão a fundar-se nessa altura. Caleb Cushing chega a Macau com o objetivo de ir a Pequim e conseguir chegar à fala com o embaixador e fazer uma espécie qualquer de tratado. Ora, Caleb Cushing chega aqui a Macau, mas não consegue passar as portas do cerco, porque o imperador recusa-se, pura e simplesmente, a recebê-lo, como porque ainda está em vigor toda aquela tradição dos embaixadores estrangeiros irem a Pequim e estarem meses e meses, se não anos, à espera aqui em Macau e depois em Cantão, permissão para poderem subir para Norte e poderem então ir a Nanquim falar com o primeiro-ministro do imperador, que estava em Nanquim e não em Pequim. Caleb Cushing chega aqui, demora-se bastante tempo, até que chega à conclusão que de facto não vai conseguir chegar a Pequim. E de maneira que, para não perder tudo, acaba por fazer aqui os bons ofícios dos portugueses, nomeadamente o procurador dos assuntos chineses do Liao Senado, que conhecia bem as autoridades de Cantão, e consegue então fazer com que representantes das autoridades de Cantão, portanto enviados do vice-rei, venham aqui a Mon'a, onde está aqui o templo de Kunyan,
onde nos encontramos.
Exatamente, e se sentem nesta mesa de pedra, que ainda continua aqui, para firmar um tratado puramente comercial. Ora, o que é que acontece? Esse tratado não pode ser bem enquadrado nos chamados tratados desiguais que são firmados com a Inglaterra e com a França, porque tanto a Inglaterra como a França, como a própria Itália, eram tratados eram tratados que visavam a abertura de portos, mas não só a abertura de portos. As potências ocidentais pretendiam pôr um pé na China, e não era um pé em sentido figurado, era permanecer na China à semelhança de Hong Kong, e portanto ao fazerem Amoy, queriam fazer um território com fronteiras e, portanto, fazer colónias na China. Ora, os americanos não vinham nesse sentido. Os americanos vinham no sentido de fazer um acordo puramente comercial que lhes permitisse conversar com a China em termos puramente comerciais.
Business.
Porque, exatamente, porque eles próprios tinham lutado contra o colonialismo
Exatamente.
Britânico e, portanto, sabiam muito bem o que é que isso implicava. Portanto, este tratado aqui de Mão Á não pode ser considerado no âmbito dos tratados desiguais. E depois permite aos americanos mais algumas facilidades que nunca foram concedidas aos ingleses, aos franceses, aos alemães. E que apenas porque os americanos não souberam aproveitar essas facilidades, nomeadamente quando estabelecem confusões na sua política externa relativamente à China e ao Japão, portanto jogando um com o outro, sabendo perfeitamente que as relações entre a China e o Japão sempre foram muito, muito tensas, muito más, e portanto jogaram sempre mal nesse aspecto, e portanto talvez não tenham retirado tudo, exatamente, de um tratado que era puramente comercial e que poderia ter resultado numa presença americana mais importante, nomeadamente no domínio do proselitismo religioso protestante americano.
Obrigado, João. E assim recordamos o período em que foram assinados os chamados tratados desiguais. Nem todos eram assim tão desiguais como ouvimos sobre este tratado assinado entre os Estados Unidos e a China aqui em Mão Á. Obrigado, João. Até para a semana.